Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda, nos quereis tornar responsável pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do concílio muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Eu vos exalto, ó Senhor. Porque vós me livraste,
eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste,
eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tiraste minha alma do abismo e me salvaste quando estava já morrendo.
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste.
Cantai salvos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. A tarde vem, o pranto visitar-nos. De manhã vem saudar-nos alegria.
Eu vos exalto, ó Senhor. Porque vós me livraste.
Escutai, Senhor meu Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu. festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em voz alta: o Cordeiro Imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor.
Meu coração transborda de amor, porque Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apascenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apascenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação. Já celebramos hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa, que significa que estamos abrindo a terceira semana deste tempo e que duas semanas nós já vivemos desde a vigília da Páscoa, o grande dia que o Senhor fez para nós. É muito comum que na vida da gente, depois de uma determinada experiência, inclusive uma experiência forte, seja ela do cotidiano, seja ela em nível espiritual, enfim, qualquer experiência forte, é muito comum, depois dessa vivência, a gente voltar à vidinha de sempre. Imaginem, por exemplo, alguém que prepara uma festa. Vem o antes da festa, que já é festa também. E é sempre uma grande expectativa esperar a festa chegar. A festa chega e aí é uma alegria sem tamanho. E quando a festa acaba, a gente vai guardando aquilo que foi usado na festa, guarda-roupa, guarda tudo que foi utilizado e volta à vidinha normal. É assim, muitas vezes, o que acontece. Às vezes são coisas bonitas que a gente vive, mas depois se tornam coisas do passado. Apenas recordações que a gente tem através das fotografias, das filmagens e nada mais. Pode acontecer isso também conosco. A nós que vivemos o mistério da Páscoa, pode acontecer isso, de vivenciando um bom tempo da quaresma, tempo de preparação, uma boa festa pascal, tríduo da Páscoa, Semana Santa, depois vivermos tão bem, bem mesmo, com emoção, com unção, mas depois a gente vai voltando àquela vidinha de sempre. Os pecadinhos vão voltando para a nossa vida. Dura pouco a nossa confissão, nosso propósito de poder ter um pouco mais de paciência, de ter um pouco mais de amor, de ter um pouco mais de misericórdia. Tempo da Páscoa é um tempo que a gente chama assim de mistagogia, ou seja, de deixarmos Deus nos conduzir no aprofundamento do mistério pascal. E não sei se vocês observaram, a oração deste terceiro domingo traz algo interessante. Ó Deus, que concedestes a graça do vosso povo vivenciar a renovação espiritual e, através dela, recuperar a dignidade de filhos e filhas de Deus. Vejam, Páscoa é tempo de renovarmos-nos espiritualmente. É tempo de renovação. É tempo de recobrar a dignidade que Deus nos concede. É voltar ao momento inicial da criação. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho de hoje começa um pouco assim. Os discípulos, após a morte de Jesus, eles voltam para o mesmo. Pedro diz, eu vou pescar, como que vou voltar para a minha vidinha de novo. Jesus morreu, vou voltar a pescar, a ser pescador. E parece que ele já tinha perdido a prática porque não pescou nada. Né? Então é isso que pode acontecer com a gente. A gente vive a ressurreição com tanta força, mas às vezes com tanta rapidez a gente se deixa perder da ressurreição, ou se a gente se deixa influenciar pelo cotidiano, volta à pressa, volta à correria, volta tudo de novo, e aquilo que nós vivemos já não tem mais significado nenhum para nós. O que é o bonito dessa história? É que o Senhor está em nosso meio para recordar a cada um de nós que o tempo da ressurreição é pleno, é eterno. E nós vivemos uma ressurreição constante. As aparições no Evangelho de João têm o objetivo de nos dizer o seguinte, que o Senhor está presente no meio de nós, no nosso dia a dia. Não é que eu não possa retomar a rotina anterior à experiência da ressurreição. O que eu não posso perder é o foco da ressurreição, a certeza de que o ressuscitado está comigo, que ele se faz caminho comigo. E é por isso que Jesus prepara o ambiente para ajudar os discípulos a relembrar que ele está presente no meio deles. Por isso, prepara a refeição. E João descreve com tantos detalhes justamente para dizer isso, que o Senhor está no nosso meio, nos motivando a vivermos não mais a nossa vidinha do passado, mas vivermos como verdadeiras testemunhas da ressurreição. Veja, a transformação que a gente pode observar na vida de Pedro. Pedro, que quando vê o Senhor, pula na água porque está nu. A gente poderia lembrar um outro texto bíblico, que também, diante da presença do divino, Adão se esconde porque está nu. Às vezes é assim. A vergonha dos nossos pecados nos faz esconder do Senhor. É o que Adão realiza quando está na presença do Pai, de Javé. É o que Pedro faz quando está na presença do Senhor ressuscitado. Mas Jesus chama. Ele chama. E aí, depois da refeição, ele vai ter uma conversa um pouco mais particular com Pedro. E o Pedro da negação é agora o Pedro da declaração de amor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apascenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. É um processo. Essa pergunta, apesar de estar sempre uma justaposta à outra, pode aparecer às vezes na nossa vida também a partir de determinadas pausas, para nos ajudar a entender que o Senhor sempre vem a nós para nos recordar, na pergunta, não o nosso amor, mas o amor dele. Ao perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo, eu te amo.
E pelo meu amor você é chamado a me amar e a corresponder a este amor. Quem nos ama primeiro é o Senhor. E a gente só se cura das traições, das negações que nós cometemos na vida com uma boa dose de amor. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Ou seja, Jesus está perguntando, trocando em miúdos, Pedro, você tem amor suficiente para dedicar as pessoas? Você tem amor suficiente para ser portador da minha misericórdia? Você tem amor suficiente para sofrer por minha causa? É isso que Jesus está a perguntar para Pedro. E essa pergunta é a pergunta de toda pessoa que faz a experiência da ressurreição. No momento da vida, o Senhor nos chama também num cantinho e fala o nosso nome e pergunta para nós: tu me amas? Tu me amas? E essa pergunta de Jesus vai como que ecoando no nosso coração. Até a gente já não ter mais vergonha da nossa nudez e dizer: Senhor, o Senhor sabe tudo da minha vida. Sabe as coisas boas, sabe as coisas não tão boas, sabe as minhas mazelas e sabe do meu amor. Tu sabes que eu te amo. E é na força desse amor que Pedro é abraçado pelo Mestre e Jesus confia a ele a missão. Apascenta os meus cordeiros, segue-me. E vejam, o Pedro da negação, o Pedro que se esconde de Jesus, o Pedro que é amado pelo ressuscitado, que é acolhido por ele, vai dar provas e testemunho ao ressuscitado em meio a um ambiente hostil. É a leitura dos Atos dos Apóstolos. Veja que diferença. É o mesmo Pedro. O Pedro dos Atos dos Apóstolos é o Pedro também do Evangelho. Agora, só com uma diferença, experimentou o amor do ressuscitado. E aí, quando a gente experimenta o amor do ressuscitado, a gente perde de ter vergonha e se escancara a testemunhar o ressuscitado. É assim, não é? Quando o pessoal experimenta assim um amor muito grande, faz umas espécies assim, de loucura por amor, se declara. É assim também com o Senhor. À medida que a gente experimenta, a gente não tem medo. E a coisa chega a ser tão forte que, como dizia o Atos dos Apóstolos, a gente se sente feliz, feliz, porque sofreu injúrias por causa de Jesus. É o que os apóstolos estavam, felizes, contentes. Por quê? Porque estavam sendo injuriados, estavam sendo perseguidos por causa de Jesus. Quem ama se sente bem quando o outro reconhece este amor. E às vezes pode acontecer. Amor demais incomoda quem não ama. Todo mundo que ama profundamente alguém incomoda quem não ama. Porque o amor ele vai realmente contagiando e vai purificando as coisas que não estão boas em nossa vida. E aí, meus irmãos, a gente sai dessa liturgia com a certeza que Pedro vai dizer: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui, a gente pode aprofundar também. Não é simplesmente deixar de obedecer o pai, a mãe, o irmão, a irmã, mas é entender o seguinte, que o cristão, aquele que vive na graça e na misericórdia do ressuscitado, se deixa conduzir não pelo destino dos outros, não pelos projetos mundanos, humanos, mas se deixa conduzir por Deus, em Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias. É aí que Jesus entra na nossa história. Ele nos transforma de homens e mulheres medíocres em testemunhas do ressuscitado. E é disso que o mundo precisa, da nossa presença. E aí nós assumimos o lugar do Mestre e preparamos o banquete também para quem está chegando. Imaginem que coisa bonita. A pessoa chega do trabalho, da vida, frustrada, não conseguiu nada. Pedro não tinha pescado nada e, de repente, alguém prepara uma refeição para ele. Pensem Em outras situações, alguém que só experimenta desamor na vida e encontra um ambiente preparado de amor para ele poder se alimentar do amor. Alguém que vem marcado pela desesperança do dia a dia e encontra um lugar marcado pela esperança para poder se alimentar dessa esperança. Alguém que vive o ódio, o ressentimento e a injustiça e descobre um ambiente de paz e pode se alimentar dessa paz. Essa é a nossa função, preparar lugares assim. Brasa acesa, pouco de pão, pouco de peixe e convidar as pessoas, vem comer um pouquinho, vem sentar um pouquinho e vem sentir, sobretudo, este amor de Deus manifestado no ressuscitado que está no meio de nós. Amém.